DW Noticiário.
Bom dia, começa agora a emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nadi Suf, estarei na sua companhia. Noticiário. No Egito, o presidente do país completou ontem um ano de mandato em ambiente de protestos, exigindo a sua demissão. Confrontos entre apoiantes de Mohamed Morsi e seus opositores resultaram em 7 mortos e mais de 600 feridos. As cidades palco da violência são a capital Cairo e Alexandria, que juntaram cerca de 1 milhão de pessoas, e onde as sedes da Irmandade Muçulmana, que apoia Morsi, foram atacadas e incendiadas. Os manifestantes tentaram aproximar-se do Palácio Presidencial e de outros edifícios do governo. A polícia, por seu lado, aumentou a segurança à volta do palácio por precaução. O governo mostrou-se aberto ao diálogo, mas a oposição rejeitou a oferta, justificando que Morsi pretende aproveitar-se politicamente da iniciativa. O presidente norte-americano chega hoje à Tanzânia, terceira etapa do seu périplo de uma semana pelo continente africano. Ontem, Barack Obama, em visita à África do Sul, anunciou um plano de 7 mil milhões de dólares para facilitar o acesso à eletricidade na África subsaariana, declarou a Casa Branca. A iniciativa, que tem um prazo de aplicação de 5 anos, denomina-se Power Africa e foi anunciada durante um discurso na Universidade do Cabo. Este é um assunto a ser desenvolvido já a seguir no Jornal da Manhã. No Iraque, uma sequência de ataques em cadeia em todo o país matou ontem 15 pessoas, incluindo 9 vítimas da explosão de uma bomba em mais um estádio de futebol. A maior parte das vítimas eram rapazes com idades inferiores a 16 anos. Este atentado foi apenas o último de uma série contra campos de futebol, mas também cafés e restaurantes, onde jogos de futebol são frequentemente transmitidos pela televisão. Os ataques de hoje fazem ascender para 448 o número total de mortes em todo o país em junho, o terceiro mês consecutivo em que a violência no Iraque faz mais de 400 vítimas mortais. A chefe da diplomacia europeia disse que o Serviço Europeu de Ação Externa pediu às autoridades norte-americanas uma clarificação urgente das alegações de espionagem dos Estados Unidos à União Europeia. Catherine Ashton adiantou que as autoridades americanas comprometeram-se a averiguar informações e comunicá-las tão breve quanto possível às entidades europeias. Até lá, a chefe da diplomacia europeia disse que a União Europeia não fará mais qualquer comentário até haver uma maior clarificação do assunto. De acordo com a revista alemã Der Spiegel, a União Europeia era alvo da Agência Nacional de Segurança Norte-Americana, acusada de vigiar comunicações eletrónicas à escala global através do programa PRISM. A situação foi desencadeada pela divulgação de documentação de Edward Snowden, ex-colaborador da Agência de Segurança Nacional Norte-Americana. Ainda de acordo com a revista, a Alemanha era um dos alvos mais importantes da espionagem norte-americana. A Croácia é desde hoje membro da União Europeia e assim o 28º integrante do grupo. A sua integração acontece após mais uma década de negociações e pouco mais de 20 anos depois de declarar a sua independência da ex-Jugoslávia. A primeira república da ex-Jugoslávia a aderir à União Europeia foi em 2004, a Eslovénia. O acesso da Croácia ao grupo constitui a 7ª fase de alargamento da comunidade europeia desde a sua formação, em 1957, e precede as fases de adesão da Turquia, Macedónia, Islândia, Montenegro e Sérvia, países com estatuto de candidatos. O presidente de Moçambique está disposto a manter o encontro com o líder da Renamo na próxima semana, segundo o jornal Notícias. Os preparativos para o diálogo devem acontecer hoje e serão conduzidas pelos representantes das duas partes nas habituais rondas negociais, até aqui sem sucesso. Uma das exigências do governo é de desmilitarizar o maior partido da oposição para que, como partido político, possa se conformar com o quadro de Estado de Direito Democrático vigente no país. Na passada sexta-feira, o Observatório Eleitoral propôs a Armando Guebuza, o presidente do país, um encontro com o líder da Renamo para a busca de soluções. De lembrar que as tensões entre as duas partes têm originado confrontos na região centro do país desde abril passado, que têm resultado em mortos e feridos. E passamos ao mundo da bola. A seleção brasileira de futebol sagrou-se campeã da Copa das Confederações neste domingo, depois de derrotar a Espanha por 3 golos sem resposta. Logo no primeiro minuto da partida, Fred estreou o marcador e já perto do fim da primeira parte, Neymar fez o segundo golo para a equipa anfitriã. Fred voltou a marcar no segundo minuto da segunda parte, completando assim a vitória do Brasil. Ainda no outro jogo de ontem, a Itália e o Uruguai empataram 2 bolas. Nas últimas edições da Copa das Confederações, em 2005 e 2009, as taças foram também para os brasileiros. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Na África do Sul, Barack Obama anuncia grande investimento para o setor de eletrificação do continente. Missão da ONU para a estabilização do Mali inicia funções a partir de hoje. Croácia é desde hoje o mais novo membro da União Europeia. Estes são os destaques do Jornal da Manhã desta segunda-feira, 1 de julho de 2013. O presidente dos Estados Unidos da América está a fazer um périplo por alguns países africanos. Nesta viagem, Barack Obama fez importantes anúncios que poderão marcar uma viragem nas relações entre o seu país e o continente africano. O desejo de uma relação de igualdade entre as partes ficou subjacente no discurso de Barack Obama. Senegal, África do Sul e Tanzânia foram os países escolhidos pelo presidente norte-americano. E foi na cidade sul-africana do Cabo em que Barack Obama anunciou neste domingo um financiamento de 5,38 mil milhões de euros para permitir a duplicação do acesso à energia elétrica na África subsaariana, onde mais de 2/3 da população não a tem. O projeto chama-se Power Africa e vai envolver também financiamentos privados avaliados em 6,91 mil milhões de euros. Esta iniciativa mista é vista como um sinal de que Washington está a mudar a sua abordagem nas relações com a África, dando destaque à vertente económica e financeira. Também as palavras de Obama, durante o seu discurso na Universidade do Cabo, comprovam o facto.
A América tem estado envolvida em África há décadas, mas agora estamos a movimentar-nos para além da simples prestação de assistência e ajuda externa para um novo modelo, a parceria entre a América e a África, uma parceria de igual para igual, focada na sua capacidade de resolver os seus problemas e a sua capacidade de crescer.
O objetivo do périplo, que termina no próximo dia 3 na Tanzânia, é a reativação das relações políticas e económicas com o continente. Mas, segundo a Casa Branca, Barack Obama irá focar o périplo também no apoio à consolidação democrática no continente. E já na África do Sul, o presidente norte-americano deixou clara a intenção.
Our efforts focus on 3 areas that shape our lives.
Os nossos esforços visam 3 áreas, oportunidades, democracia e paz. Em primeiro lugar, queremos uma parceria que permita aos africanos terem acesso a maiores oportunidades nas suas próprias vidas, nas suas comunidades e nos seus países. Como a maior economia do continente, a África do Sul é parte dessa tendência que se estende de sul para norte e de este para oeste. Cada vez mais economias africanas estão prontas para seguir por essa via.
Outro anúncio importante, que também simboliza a viragem nas relações entre os Estados Unidos da América e o continente africano, foi sobre a intenção de Washington de organizar no próximo ano uma cimeira de dirigentes da África subsaariana. Iniciativas similares já estão a ser executadas pela União Europeia, China e Japão, por exemplo, que intensificam principalmente as relações comerciais com a África. Ainda na África do Sul, Barack Obama visitou a Ilha Robben, onde Nelson Mandela esteve preso 18 anos durante o regime do Apartheid e reuniu-se ainda com o antigo arcebispo anglicano, o Nobel da Paz, Desmond Tutu. Na Tanzânia, a sua última paragem, Barack Obama será recebido nesta segunda-feira pelo presidente Jakaya Kikwete e irá reunir-se com empresários. Também o presidente norte-americano vai homenagear as vítimas dos atentados contra as representações diplomáticas americanas no Quênia e na Tanzânia a 8 de agosto de 1998. Cerca de 250 pessoas morreram na altura e mais de 4 mil ficaram feridas. Acha que os Estados Unidos pretendem impedir a liderança da China em África no que se refere aos investimentos? Caro ouvinte, manda sua opinião sobre a visita de Barack Obama ao continente africano para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
As Nações Unidas vão enviar 12 mil soldados ao Mali para ajudar o país a regressar à normalidade. A missão, de nome MINUSMA, Missão Integrada da ONU para a Estabilização do Mali, começa esta segunda-feira, 1 de julho. Os problemas para as tropas internacionais não se resumem aos rebeldes, são também de ordem logística. E as expectativas em torno da missão são muito grandes, o que representa o outro lado. António Rocha com os detalhes.
A bandeira azul das Nações Unidas tapa metade do armário no quarto do hotel. O escritório do líder da missão no Mali, Bert Kunders, ainda tem um ar improvisado. Numa videoconferência com Nova York, Kunders esclarece ao Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre o andamento dos preparativos.
Vamos ser confrontados logo no início com dois desafios importantes: a concretização do acordo de paz provisório e a realização das eleições. São os primeiros passos cujo êxito dependerá da nossa capacidade de conquistar a confiança e reorientar o Mali para a estabilidade.
O governo do Mali acaba de concluir um acordo provisório com os rebeldes Tuareg no norte do país. No final do mês de julho, deverá ser eleito um novo presidente, de modo a assegurar a estabilidade e democracia após ano e meio de caos político. Em março de 2012, soldados do exército maliano assumiram o poder após um golpe de Estado em Bamako. Ao mesmo tempo, rebeldes Tuareg e grupos islamistas conquistaram o norte do país. No outono do ano passado, o governo pediu ajuda militar às Nações Unidas, mas a Organização Mundial hesitou. Os rebeldes só se começaram a retirar para o deserto quando a França, antigo poder colonial, interveio em 2013. Soldados africanos, nomeadamente do Tchad, apoiaram os exércitos maliano e francês no âmbito da AFISMA, sigla para a Missão de Suporte Internacional liderada pela África no Mali. Agora, a AFISMA será substituída pelos soldados, polícias e especialistas em desenvolvimento da MINUSMA. 6 mil soldados africanos da missão anterior permanecem no Mali e serão parcialmente integrados no projeto da ONU. A MINUSMA, liderada pelo ex-ministro holandês para a Política do Desenvolvimento, compete agora assegurar a frágil paz no país, o que inclui proteger a população dos ataques de grupos rebeldes para o que poderá recorrer à força das armas em caso de necessidade. Além disso, a MINUSMA foi encarregada de combater a fome e a doença no Mali, facilitar o regresso de centenas de milhares de refugiados e tornar operacionais as câmaras municipais e esquadras da polícia. O ministro da Defesa alemão, Thomas de Maizière, reconhece que não são tarefas fáceis.
Precisamos de paciência em África. Isto pode vir a ser difícil. Aprendemos que o início das missões não deve ser acompanhado por expectativas desproporcionais. Devemos avaliar as oportunidades e os riscos da missão com sobriedade e realismo.
Cerca de 150 soldados alemães apoiarão a missão das Nações Unidas no Mali depois do Parlamento Federal Alemão ter dado o seu aval na quinta-feira, 27 de junho. Mas o seu mandato exclui a participação em eventuais combates armados. Em vez disso, participarão no transporte de soldados e armas, na reparação e manutenção de equipamentos e no abastecimento aéreo de aviões e na formação de soldados malianos, como já têm vindo a fazer. Na perspectiva da logística, a MINUSMA é considerada uma das missões mais difíceis de sempre das Nações Unidas. O chefe da missão, Kunders, exige da comunidade internacional o financiamento célere para que os seus colaboradores estejam rapidamente em condições de trabalhar, o que toca também os soldados da África Ocidental já estacionados no Mali no âmbito da missão AFISMA e cujo equipamento apresenta muitas vezes debilidades.
Quero expressar o meu apreço aos soldados da AFISMA pelo empenho e a coragem nos esforços de estabilização do Mali e volto a apresentar as minhas condolências às famílias dos soldados mortos.
É possível que esta não seja a última vez que Kunders terá que consolar as famílias de soldados mortos, pois também, sob a égide da ONU, a sua tarefa será assegurar a paz num país onde ela ainda não reina. António Rocha, DW.
A adesão da Croácia à União Europeia torna-se efetiva esta segunda-feira, 1 de julho de 2013. O país torna-se assim oficialmente o 28º membro da União Europeia. Já na semana passada, o presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy, afirmou que a entrada da Croácia no grupo não se trata apenas de um momento histórico, mas trará ao país novas oportunidades e responsabilidades. Apesar da Croácia se encontrar há 5 anos numa profunda crise, Bruxelas declarou-a pronta para adesão ao grupo, agora de 28. Marta Barroso desenvolve o assunto.
Numa rua perto do centro da capital croata, Zagreb, um cartaz indica Mladi Napustite Hrvatsku, o que em português significa Jovens, deixem a Croácia. Trata-se de um apelo à juventude do país para que tente a sua sorte noutro lugar, visto que a Croácia não tem nada para oferecer. Perto dali, no pátio de um prédio velho, livros e roupa usada já estão em cima de mesas. Quem os vende é Marko Gregovic, que quer levar o seu partido cidadão, Zagrad, em português, para a cidade, até ao Parlamento local e, portanto, precisa de angariar fundos para a sua campanha.
Aqui,
muitos são apáticos e apolíticos. Quando há eleições, não votam a favor de alguma coisa, mas contra alguma coisa. Eles bem querem votar em alguma coisa nova, mas não têm opção. Os nossos políticos são aqueles que já estavam no poder há 20 anos e agora precisamos de uma nova geração.
Com o seu partido, o Gregovic pretende motivar as pessoas. No website do Zagrad, é possível, como usuário, deixar as suas sugestões. A votação sobre as ideias a serem abordadas primeiro é feita online. A limpeza do parque, leituras no metro ou outros pequenos projetos. Os mais ativos e aqueles que têm as melhores ideias passam a candidatos na lista do partido. Este modelo de participação da sociedade civil é único na região, diz Gregovic. O jovem estudou na Noruega, na Suécia e em Inglaterra. Tinha todas as portas abertas, mas há 2 anos regressou ao seu país em pleno clímax da crise.
Não faz sentido deixar o seu país quando este se está a afundar. Todos nós temos de regressar e empenhar-nos pelo nosso país. É difícil, mas é o nosso dever.
Marko Gregovic soa de forma convincente, mas no seu recém-criado partido, nem todos partilham a sua opinião. Tendo em conta que na Croácia o desemprego entre os jovens ronda os 40%, a decisão de deixar o país com a adesão da Croácia à União Europeia irá provavelmente recair sobre os países do Ocidente. Umas ruas mais adiante está o mercado semanal do centro de Zagreb, o Dolac. Em termos de frutas e legumes, a Croácia tem boa oferta. Os produtos lácteos estão numa ponta do mercado. Višnja saiu bem cedo da sua aldeia, a cerca de 60 km da capital. Vem 2 vezes por semana vender o seu sir, um queijo típico da região.
Eu e o meu marido não conseguimos viver apenas da venda aqui no mercado. Ele recebe reforma, mas para podermos pagar as contas do mês, temos de vender gansos e também o que plantamos na nossa horta. E graças à nossa vaca, podemos vender aqui o queijo.
A adesão da Croácia à União Europeia irá atingir a agricultura do país. A partir de agora, Zagreb perde as vantagens do Acordo Centro Europeu de Livre Comércio, CEFTA. Dantes, a Croácia vendia grande parte da sua produção agrícola aos países vizinhos, agora passa a pagar taxas aduaneiras. Daí que grandes empresas agrárias croatas se tenham já estabelecido na Bósnia. E, além disso, o país tem de enfrentar a concorrência dos mercados europeus. Esse é um dos medos de Višnja.
Se o peso dos outros Estados-membros fizer baixar os preços, também eu terei de pedir menos pelo meu queijo. E qualquer dia já nem valerá a pena vir cá vendê-lo.
Marta Barroso, DW.
Acha que os Estados Unidos pretendem impedir a liderança da China em África no que se refere a investimentos? Esta é a pergunta do dia. Caro ouvinte, mande-nos, por favor, a sua opinião sobre a visita de Barack Obama ao continente africano para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Acompanhe agora o Magazine Desportivo, hoje apresentado por Marta Barroso.
DW Desporto.
Olá, eu sou a Marta Barroso. Hoje, no nosso programa de desporto, trazemos-lhe novidades de Angola, que se apurou para a segunda eliminatória de acesso à fase final da Taça de CHAN 2014, Cabo Verde, onde já se sabe quem irá disputar a final do Campeonato Nacional de Futebol, e do outro lado do Atlântico, não perca as reações à final da Taça das Confederações. Estas e outras novidades do mundo do desporto. Fique connosco. E vamos diretamente a Angola. A Seleção Nacional de Futebol apurou-se para a segunda eliminatória de acesso à fase final da Taça de CHAN 2014, de qualificação para o CAN, o Campeonato Africano das Nações, depois de os angolanos vencerem no sábado a Suazilândia por 1-0, com um golo de Manuel aos 17 minutos. Na primeira mão, os palancas negras derrotaram os suazis pelo mesmo resultado, 1-0, em Mbabane. Angola é vice-campeã da competição reservada a jogadores que militam em campeonatos internos. As equipas do Mindelense, da Ilha de São Vicente e da Académica de Porto Novo, da Ilha de Santo Antão, apuraram-se este sábado para a final do Campeonato de Futebol de Cabo Verde, proporcionando uma final inédita nos próximos dois fins de semana. Na segunda mão das meias-finais da prova, o Mindelense foi ao fogo derrotar a Académica local por 1-0 e assegurou a passagem à final, depois de há uma semana ter cedido em casa um empate a um golo. No outro jogo, disputado no Estádio da Várzea, na capital cabo-verdiana, o Desportivo da Praia derrotou a Académica de Porto Novo por 1-0. Mas apesar da vitória dos anfitriões, o resultado foi insuficiente para ultrapassar a derrota por 3-0 da primeira mão. No próximo sábado, dia 6 de julho, os encarnados recebem a Académica do Porto Novo no Estádio Adérito de Sena, no Mindelo, e uma semana depois, dia 13, deslocam-se ao terreno do adversário, na ilha vizinha de Santo Antão. Só então se conhecerá o sucessor do Sporting da Praia. Esta é uma final inédita entre a equipa que mais vezes venceu o campeonato cabo-verdiano, o Mindelense, com 14 vitórias, e uma que nunca ganhou a prova, a Académica do Porto Novo. A Guiné-Bissau parece ser uma mina de ouro, e isso não é novidade nenhuma. Pelo menos para o treinador Paulo Torres, que descreveu assim o país no que toca a jogadores de futebol. De facto, competem no Campeonato do Mundo de Sub-20 cinco guineenses pela Seleção Nacional Portuguesa. Segundo Torres, a Guiné é um mercado que se está a desenvolver e para o qual os clubes europeus têm de ter muita atenção, pois está a tornar-se muito apetecível. O antigo defesa esquerdo do Sporting Clube de Portugal e atual conselheiro técnico do Sporting de Bissau diz que no futuro os jogadores guineenses vão ser muito cobiçados, situação que, afirma, já está a acontecer atualmente ao nível dos escalões de formação. E do futebol passemos ao hóquei em patins. Na preparação para o Campeonato Mundial de Hóquei em Patins, que se realiza em agosto em Angola, a seleção moçambicana esteve na cidade de Joanesburgo, na África do Sul, para jogos amigáveis. E os resultados foram positivos. No primeiro encontro, o 5 moçambicano defrontou a seleção júnior da África do Sul e venceu por 5-0. E no segundo, diante da equipa do Proteas, o resultado final foi de 6-3. Na terceira partida, os moçambicanos empataram a 5 bolas diante do Springboks. Este estágio contou apenas com os jogadores que atuam no país. Os que estão a jogar em Portugal e o selecionador nacional Pedro Nunes irão juntar-se próximo da partida para Angola. E de África, vamos agora até ao Brasil. Este domingo, a seleção anfitriã defrontou os espanhóis na final da Taça das Confederações em futebol no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A presidente do Brasil, Dilma Rousseff, acabou por não estar presente no encontro no Rio de Janeiro, como previsto. Segundo a imprensa local, o motivo da sua ausência prendeu-se com o receio de ser vaiada no estádio. Já na abertura do torneio, há duas semanas, em Brasília, a chefe de Estado foi vaiada e nem sequer proferiu o discurso que tinha preparado. Mas voltando ao futebol, fica agora com Luciano Nagel.
Antes mesmo de a bola rolar no Brasil, alguns problemas já prejudicam a imagem do país. O atraso nas obras dos estádios, por exemplo, sem contar o preço delas, foi o mais evidente. Na avaliação do jornalista e comentarista esportivo Luiz Carlos Reck, que tem na bagagem a cobertura de 6 Copas do Mundo, o povo aproveitou o futebol, que é um esporte de massa, para expressar toda a insatisfação que tem com os investimentos do governo brasileiro. O comentarista faz uma análise do evento, a Copa das Confederações, dentro e fora dos campos.
Os arredores dos estádios ainda carecem, são precários, para dizer bem a verdade. Por exemplo, nós temos um campo de treinamento em Porto Alegre, que é o do Grêmio, que não tem nada nos arredores. Em Brasília, no jogo do Brasil, as sirenes da polícia iluminavam os arredores do estádio. Em Recife, tivemos problema com os treinamentos do Uruguai, que não tinha onde treinar. Em Fortaleza, tivemos problema com a delegação da Espanha, que resolveu aprontar. Os homens do hotel não deixaram as prostitutas, por exemplo, entrar no hotel da Espanha, mas aí não é problema do Brasil. Então funcionou bem em Recife, no campo, Salvador no campo, Fortaleza no campo, Rio, Brasília. Está tudo andando mais ou menos bem. Ainda carecemos, claro, daquela agilidade que nunca houve no Brasil, na construção de obras de infraestrutura.
Para o bancário Daniel Ângelos, o Brasil não está preparado para sediar grandes eventos, como a Copa das Confederações e a Copa do Mundo.
É a política do pão e circo, né? Dá distração para a população enquanto desvios são feitos, né? E o que tem que ser feito não é feito, né?
A mesma opinião é do comerciante José Luiz de Souza. Para ele, o governo federal deu as costas para a população brasileira.
Eles deixaram de atender a população de uma maneira geral. Eles olharam o lado deles e o nosso lado, que somos contribuintes, que contribuímos com tudo, nós não temos vez. A polícia está falida, a saúde está falida, a educação está falida.
O Brasil venceu a Espanha na final da Copa das Confederações nesse domingo por 3-0. Enquanto a bola rolava no campo do estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, milhares de pessoas protestavam do lado de fora contra a privatização da arena. Houve confronto entre manifestantes e policiais militares, que atiraram bombas de gás lacrimogêneo e de efeito moral para dispersar a população. De Porto Alegre para DW, Luciano Nagel.
E antes de nos despedirmos, duas notícias da Europa. Na Alemanha, Mário Gomes, do Bayern de Munique, parece estar cada vez mais próximo do Manchester City. Mesmo com bons números no Bayern, 75 golos em 115 jogos, Gomes é o principal alvo do Manchester City para as competições da próxima temporada, especialmente para a Liga dos Campeões. Uma das justificativas que se tem ouvido para essa possível mudança será o facto de o estilo de jogo do atacante não ser do gosto de Pep Guardiola, o novo treinador da equipa bávara. Caso Gomes não mude para o Manchester City, há já alternativas. Osvaldo, do Roma, Cardoso, do Benfica e Negredo, do Sevilha, são apenas algumas. Em França, o alemão Marcel Kittel foi o mais forte na etapa inaugural da 100ª volta à França em bicicleta. Kittel tornou-se assim no primeiro camisola amarela da edição 2013 da Volta à França, tirada disputada na ilha de Córcega e que ficou marcada pelas quedas de vários ciclistas, incluindo de Alberto Contador, Mark Cavendish e Rui Costa. A tirada foi ainda marcada por um incidente que envolveu um autocarro de uma equipa que seguia na frente da corrida e que acabou por ficar preso na estrutura montada na linha de meta. Sérgio Paulinho foi o melhor português da etapa, ao terminar no lugar 128, com Rui Costa a ficar 4 lugares abaixo. E por hoje o Magazine Desportivo fica por aqui. Na próxima semana aqui estaremos à mesma hora com as novidades do desporto. Até lá, fique bem.
DW Espaço do Ouvinte.
E de lembrar que a seleção brasileira sagrou-se campeã da Copa das Confederações ontem, depois de derrotar a Espanha por 3 golos sem resposta. E agora vamos saber quais foram as respostas dos ouvintes. António Cascais está cá. Bom dia.
Bom dia, Nádia. Não há muito espaço, por isso vou ser breve. Mensagem que foi nos enviada para o telemóvel da nossa redação, de Osmar Stanislau. Por mim, o foco da visita do presidente norte-americano era de visitar o ex-presidente sul-africano. A ajuda da China aos vários países africanos preocupa muito os Estados Unidos. Tem mais projetos chineses que americanos em África. Dentro de poucos anos, a língua estrangeira prioritária para a comunicação internacional será o mandarim.
Bom dia e até mais.